Começa agora o programa Fé Histórica, da Igreja Batista Histórica em Conselheiro Lafaiete. Apresentação, Pastor Daniel Dives.
Bom dia, bem-vindo ao programa Fé Histórica, o programa da Igreja Batista Histórica em Conselheiro Lafaiete. Nós somos uma igreja reformada na tradição das igrejas batistas, desde o início do movimento batista. Eu sou o pastor Daniel Dides, um dos pastores da Igreja Batista Histórica. Nós estaremos com vocês até o horário de 11 horas no programa de hoje, em que estaremos falando sobre o céu, sobre o nosso destino quando nós partimos desse mundo, quando estamos salvos em Cristo Jesus. Está comigo aqui hoje o pastor Adriano, que trabalha junto comigo na Igreja Batista Histórica em Conselheiro Lafaiete. Bom dia, pastor Adriano.
Bom dia, pastor Daniel. Bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez nessa manhã.
Sim, nessa manhã nós temos um programa muito especial, um tema muito alegre, muito abençoado, que é sobre aquilo que aguarda o salvo após essa vida. Nós entendemos que nessa vida nós temos uma missão, estamos servindo a Cristo, mas um dia nossa missão termina e o Senhor Jesus nos chama para o nosso lar.
É isso mesmo, pastor Daniel. A palavra de Deus nos fala de uma bendita esperança que temos em Cristo Jesus. A palavra de Deus diz que aqueles que são salvos em Cristo Jesus têm guardado para si uma morada na casa do Pai. Nós temos textos na Escritura Sagrada que trazem essa promessa preciosa. Por exemplo, quando Jesus foi consolar os seus discípulos em João 14, ele os consolou anunciando essa verdade tão bendita de que havia lugares para eles na casa do Pai.
Sim, é verdade. Então ele tem um lugar para cada um de nós. Bem, o que nós aprendemos pela Bíblia é que nós podemos um dia estar com Jesus Cristo. E, na verdade, isso é uma promessa muito especial, porque nossa fé não é apenas uma crença sobre ideias. É um relacionamento com o Senhor Jesus Cristo, que nós amamos profundamente e com quem nós queremos realmente estar por toda a eternidade.
Essa é uma esperança bendita que nós temos em Cristo Jesus, nas promessas de Cristo Jesus, uma vez que nós somos salvos. Mas todas as pessoas acreditam que, partindo desse mundo, estarão em algum lugar. Todas as pessoas que falam sobre Cristo, que falam alguma coisa sobre a Bíblia, entendem essa verdade da Escritura?
Bem, pastor Adriano, na verdade, nem todas as pessoas que fazem uso da Bíblia e que se professam cristãs são da mesma opinião sobre isso. Dentro das igrejas evangélicas, sim, existe unanimidade. Existem alguns grupos que ensinam uma doutrina chamada, às vezes, de sono da alma. Essas pessoas acham que, quando uma pessoa morre, ela simplesmente fica como que dormindo, inconsciente, aguardando a ressurreição. A Bíblia claramente ensina a ressurreição. Então sabemos que aqueles que morrem, um dia ressuscitarão, sim, até mesmo para estar em juízo, mas a Bíblia nos mostra que antes do juízo existe um estado intermediário entre a morte e a ressurreição, em que as pessoas estarão conscientes, as pessoas estarão cientes, e os salvos vão para algum lugar. Então nós vamos para o céu quando somos salvos em Cristo Jesus. As pessoas que não têm a salvação são confinadas ao inferno até a ressurreição. Então a Bíblia nos fala sobre esses termos e esse será um dos assuntos da nossa mensagem hoje. Agora, sobre essa questão da salvação, nós teremos a salvação. Isso é muito importante, porque mesmo que eu saiba, existe a salvação e existe a perdição, é muito importante saber em que pé eu estou, qual é a minha realidade espiritual. Pastor Adriano, como é essa questão da salvação? Nós podemos ter certeza aqui, agora, já hoje, que nós somos salvos, para que quando chega, aproxima a nossa morte, nós podemos ter certeza, eu estou tranquilo, porque eu sei para onde eu vou e eu vou para estar com Cristo. Como que a Bíblia fala sobre esse assunto?
Sim, nós podemos ter certeza de salvação. Uma das preciosidades do Evangelho de Cristo é que ele não apenas nos coloca uma possibilidade de salvação, mas a palavra de Deus fala de uma salvação real que nós desfrutamos a partir do momento em que arrependemos nossos pecados e cremos em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. A palavra de Deus traz um ensino muito claro sobre isso. Nós temos, por exemplo, o apóstolo Paulo fazendo a seguinte indagação em Romanos. Ele pergunta: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Então ele está trazendo ali uma afirmação de justificação, que é: nós somos justos diante de Deus e isso nos torna, assim, inquestionáveis perante o juízo do próprio Deus. Nós somos salvos em Cristo Jesus, nós somos tidos como justos diante de Cristo Jesus, portanto nós podemos ter uma esperança de salvação. Além disso, nós temos outros textos na Escritura que declaram essa verdade e até mesmo a experiência de servos de Deus como o apóstolo Paulo, que sabendo a respeito da proximidade da sua morte, em 2 Timóteo ele fala que completou sua carreira, que guardou a fé e que a coroa da justiça estava guardada para ele. Ele não tinha nenhuma dúvida da realidade que ele iria viver após partir desse mundo. Ele estava salvo, estava seguramente salvo.
Sim, e isso é uma questão de confiança na promessa de Cristo a todos aqueles que creem nele, porque ele não diz, creia em mim e talvez te darei a vida eterna. É uma segurança que ele nos dá, que de fato ele nos perdoa, ele nos aceita, desde que nós aceitemos o Evangelho, criemos realmente no Senhor Jesus Cristo. Nós vamos agora ouvir uma música que fala sobre isso. Essa música é em espanhol, mas ela fala sobre o nosso lar que nós temos no além. É um lar glorioso e a esperança que temos de um dia o Senhor Jesus Cristo voltará e também estaremos todos reunidos como povo de Deus em celebração.
Mas allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, rey, hogar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. Las naciones unidas como hermanas, bienvenidas daremos al Señor. Esperamos la mañana gloriosa para dar la bienvenida al Dios de amor, donde todo será color de rosa en la santa fragancia del Señor. No habrá necesidad de la luz del resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Al llanto no habrá ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús el Rey del Cielo para siempre será consolador. El cristiano, fiel y verdadero, y también el obrero de valor, y la iglesia, esposa del Cordero, estará en los brazos del Señor. No habrá necesidad de la luz del resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Al llanto no habrá ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús el Rey del Cielo para siempre será consolador. No habrá necesidad de la luz del resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Al llanto no habrá ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús el Rey del Cielo para siempre será consolador.
Você está ouvindo o programa Fé Histórica. É hora da exposição da Palavra de Deus.
Estivemos falando na semana passada sobre o estado intermediário, sobre o que acontece após a morte, com a alma das pessoas. Já notamos que a alma sai do corpo na morte, e então olhamos semana passada algumas passagens que nos trazem um ensino bíblico, né, desse assunto, dessa matéria. Passagens que nos mostram principalmente o que acontece com o salvo após a morte. E nós já notamos que a Bíblia nos fala que o salvo após a morte, ele imediatamente vai para o paraíso, estar com Deus, na presença de Deus. E hoje nós vamos continuar olhando agora o texto de Atos, capítulo 7. Aqui a Bíblia nos fala de Estevão, servo do Senhor, no momento em que ele foi apedrejado, em que ele morreu, foi o primeiro mártir propriamente da igreja cristã. Mas após a morte e ressurreição de Cristo, a igreja começou ali a se organizar em Jerusalém, e aparentemente Estevão foi o primeiro que foi morto ali pelos judeus, pela sua fé em Cristo. E veja o que a Bíblia diz em Atos 7, o verso 55. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à destra de Deus. Aqui o que Estevão nos mostra é que no momento em que ele estava sendo apedrejado, porque isso aqui narra exatamente o momento em que ele estava ali para morrer, as pessoas pegaram e levaram ele para fora da cidade e iam matá-lo, e ele de repente viu uma visão fantástica. Olha só que interessante, o céu se abrindo, como se fossem as portas do céu, né, se abrindo para ele. E aí diz assim, né, que ele disse que viu Jesus Cristo ali em pé à destra de Deus, ou seja, na posição do poder, da glória de Deus. Ele se levanta como se fosse para receber esse que vai para o céu. Então é uma visão assim impressionante que ele tem. E quando ele fala isso, o pessoal fica mais furioso ainda, e com mais violência prosseguem em atacá-lo e agredi-lo e matá-lo. No verso 59, olha o que acontece: e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, esse que ele estava vendo, né, recebe o meu espírito. Veja que tocante essa cena. Ele viu ali o Senhor Jesus Cristo em pé, o pessoal jogando pedra nele, e ele ali totalmente envolvido com o fato que, gente, eu estou agora subindo, eu vou me encontrar com Jesus. E ele diz: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Ou seja, ele sabe, o meu espírito vai agora sair do corpo, que eu vou morrer. E então ele pede: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Ele entrega assim na mão de Jesus Cristo, seu Espírito. E essa cena é muito interessante. Ela nos mostra Jesus Cristo ali de pé para receber Estevão, e Estevão morre dessa maneira. Agora, é interessante o modo que Estevão fala. Nós entendemos aqui também, e nós estamos estudando vários textos para tentar pegar uma visão global aqui do que acontece em relação à morte do salvo. Porque, veja só, o absurdo que seria uma pessoa acreditar que a pessoa morre e a pessoa morreu, acabou, ficou ali mesmo. Se fosse isso, gente, que a Bíblia ensinasse, olha só que absurdo seria. Jesus ali, o céu abre para Estevão, Jesus aparece e Estevão olha para cima e fala: Senhor Jesus, recebe meu espírito, cai morto e acabou. Quer dizer, se fosse isso, gente, que a Bíblia ensinasse, uma passagem como essa seria absolutamente revoltante. Que cena é essa? Vai ficar ali agora aterrado ali até a ressurreição? De forma nenhuma. Estevão foi apedrejado, o seu espírito saiu, foi estar com Cristo Jesus naquele mesmo instante. Isso, irmãos, é o que a Bíblia nos mostra ser o destino do salvo após a morte, imediatamente ser recebido em glória juntamente com Cristo. Então eu gostaria de notar uma coisa aqui interessante nesse texto: o papel central que Jesus tem em receber Estevão no céu. Muito importante entender isso. Estevão aqui não é recebido apenas por anjos, é o próprio Senhor Jesus que está ali recebendo a ele, e ele vê ainda aqui na terra o céu se abrindo e Jesus Cristo ali para recebê-lo. Isso é muito emocionante, não é, gente, pensar isso? O Senhor Jesus pessoalmente recebe ali o seu servo. Agora veja, irmãos, que palavras o próprio Senhor Jesus fala em João capítulo 13, verso 33. Filhinhos, e ele está falando aqui aos seus discípulos, os 11, ainda por um pouco estou convosco. Buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir. Agora veja o que Jesus disse: eu vou embora e vocês vão me procurar, mas não vou estar aqui mais, e vocês vão ficar para trás. Agora veja mais para frente o verso 36. Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu-lhe Jesus: para onde eu vou, não me podes seguir agora, mais tarde, porém, me seguirás. Não é que eles nunca poderiam ir para onde ele ia. E ele foi para onde? Ele foi para o céu. Mas ele disse: olha, vocês não podem ir agora comigo. Mais tarde vocês podem ir. Mais tarde vocês vão, aliás. Ele diz: mais tarde, porém, me seguirás. Jesus falou claramente: Pedro, mais tarde você vai me seguir. Agora veja o que ele diz no verso 37. Replicou Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? por ti darei a própria vida. Aparentemente Pedro já está entendendo alguma coisa que está envolvido aqui. Ele diz assim: olha Jesus, por ti eu morro também, eu quero ir de uma vez. Vou ver o verso 38. Respondeu Jesus: darás a tua vida por mim? Em verdade te digo que jamais cantará o galo antes que me negues três vezes. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. E eu li dessa maneira porque costumamos quebrar rigidamente os capítulos, né? Nós temos a tendência de ler a Bíblia assim, né? Nós terminamos um capítulo ali e paramos ali. Mas nós temos que ler no contexto. Essa divisão de capítulo é uma divisão que alguém fez aqui só para facilitar encontrar os versos, mas não existe isso no original. Jesus continuou falando a mesma coisa. Ele disse para Pedro: olha Pedro, você vai me negar, mas não se turbe o vosso coração, você crê em Deus, crê também em mim. Confia no que eu estou te falando. E agora veja o verso 2. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Essa passagem é uma das passagens mais maravilhosas da Bíblia em relação a essa promessa do que nos aguarda após a morte. O contexto todo, irmãos, nos mostra que nós estamos falando aqui do que vem após a morte. Pedro mesmo diz: olha, eu dou até a minha vida por você. Jesus disse: vocês não podem me seguir agora, depois vocês vão me seguir. E Pedro diz: eu até morro por você. Jesus disse: mas não fica aí com temor não, fica tranquilo, porque na casa de meu pai, que linguagem bonita, nós falamos Pai Nosso que estás nos céus, lá onde ele está, no céu, na morada dele, na casa dele, há muitas moradas, há lugar para receber muita gente. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito. Agora essa palavra é tão forte, gente. Os judeus acreditavam nisso, os fariseus acreditavam nisso, os essênios acreditavam nisso, só os saduceus, que era um grupo minoritário, que não achava isso. Mas ali, as pessoas que acreditavam na Bíblia toda, no Velho Testamento todo, já escrito a essa altura, todos eles acreditavam que era recebido por Deus no céu. Eles acreditavam já isso. E Jesus estava dizendo: olha gente, eu vim aqui para trazer a verdade. E lá tem realmente muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria explicado isso para vocês. Vocês estão acreditando que é assim? Sempre foram ensinados desde criança que o justo vai para a presença de Deus e vai para o céu, para o paraíso? Vocês sempre acharam isso? Agora, se não fosse o caso, é óbvio que eu teria explicado que não é o caso. Eu não teria deixado vocês nessa ilusão, acreditando que vocês um dia morrendo vão para o céu. Eu teria explicado se fosse falso. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito. Mas a Bíblia claramente afirma: há realmente moradas lá onde Deus mora. E veja que nós não estamos falando de nada aqui na terra. Nós não estamos falando de vida aqui na terra, não. Na casa de meu pai, lá no céu. E aí ele diz essa palavra: e eu vou preparar-vos lugar. Olha que interessante. Eu vou e vocês vão ficar para trás. Vocês não podem me acompanhar agora. Mas eu indo, eu vou preparar lugar para vocês. Quando chegasse a hora deles, lá já estaria preparado para recebê-los. Então vou preparar-vos lugar. Agora veja o verso 3. E quando eu for e vos preparar lugar, lá em cima, Jesus parte do mundo e vai lá para cima, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou sejais vós também. Agora, irmãos, eu vejo isso aqui no caso que nós acabamos de ler de Estevão, como que isso se cumpre. Cristo foi embora, ele está lá em cima, mas chegou a hora do Estevão ir, Cristo pessoalmente aparece e veio como se fosse para recebê-lo, para levá-lo para o lugar dele. Essa é a mensagem aqui de que a Bíblia está nos falando. Agora, aqui nós não estamos falando propriamente da segunda vinda de Cristo. A Bíblia fala da segunda vinda de Cristo, mas nós não estamos falando dela a essa altura. Esse texto não fala da volta de Cristo, mas fala de pessoalmente Cristo receber as pessoas no céu. Então ele diz que ele voltaria nesse sentido a cada indivíduo salvo para recebê-lo em glória. Então desde o dia em que Pedro morreu, Pedro está onde? No céu, com Cristo. E não só Pedro, como também Estevão, como Elias, Enoque, aqueles que nem passaram pela morte, foram levados direto para o céu. Os irmãos lembram disso, né? Há dois na Bíblia que nem passaram pela morte, foram direto para o céu, estão lá. Também os outros todos que tiveram a salvação. Abraão está lá, Jesus até fala, né, de Abraão ser a pessoa que recebe Lázaro, quando Lázaro morre e vai para o céu. Todos os justos de todas as eras estão no céu e estão lá com Jesus. Temos o hino aí que nós cantamos, o Céu Encantador, que diz assim: eis que o gozo só aumenta, outros mais chegando estão. Referindo-se a isso, né? Que a cada momento, mais gente parte desse mundo e chega no céu. Já pensou? Que maravilha, que reunião do povo de Deus. Nós temos ali o povo de Deus, os santos glorificados. Então nós encontramos aqui muitas passagens na Bíblia também que nos mostram exatamente isso. Que o povo de Deus que já partiu desse mundo está lá no céu. E há uma congregação já incrível de pessoas juntas lá no céu, juntamente com Jesus, na glória e na felicidade, aguardando a consumação dos séculos. Mas vamos então olhar algumas passagens na Bíblia porque nós devemos compreender isso, irmãos. Os que já faleceram estão nos céus e estão conscientes. Eles não estão inconscientes, como que dormindo. De forma alguma a Bíblia encara os mortos como que dormindo. A Bíblia fala dormir como um eufemismo para a morte, no sentido de que o corpo fica ali como se estivesse dormindo, caído assim. Mas a alma está viva e ciente. A alma sai do corpo e está juntamente na presença de Cristo em alegria. Aquilo que Paulo disse, que é incomparavelmente melhor, é estar presente com o Senhor. Em Apocalipse, no capítulo 6, o verso 9, quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar, e aqui é lá no céu, a visão de João está lá no céu, e se você ler o capítulo 4, 5 e 6 de Apocalipse, você encontra que ele é arrebatado, levado ao céu, ele vê o trono de Deus, lá junto de Deus, seres angelicais e muitas outras coisas lá. Jesus está ali, né, o cordeiro que foi morto e tal. E lá em cima, no céu, na descrição que ele faz do céu, lá no céu existe um altar. A essa altura da visão, ele vê debaixo do altar. Veja o que ele vê debaixo do altar. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Agora, gente, veja que claríssimo o sentido da Bíblia. Não tem como uma pessoa ler a Bíblia essas coisas e sair com essas doutrinas esquisitas que as pessoas saem aí. A Bíblia é extremamente clara. O povo estava lá. Era gente ressuscitada que ele viu. Ele viu o quê? Almas. Ele viu almas. Ele viu as almas das pessoas. Ele não viu corpos. Ele viu as almas. Pessoas que tinham morrido estavam lá em forma de alma. Só a alma, não com corpo. Ele viu essas pessoas lá em cima. As almas dos que tinham sido mortos. Então a Bíblia é extremamente clara. Pessoas falecidas. Onde? No céu. São pessoas que foram mortas por causa da palavra de Deus. Ou seja, são os mártires do cristianismo. E em que estado estavam esses mortos lá? Bem, há várias coisas que nós devemos considerar. Em primeiro lugar, eles estavam cientes? Ou eles estavam ali apagados, dormindo, inconscientes, não sabendo de nada, né? Tipo assim, estavam lá, mas nem sabiam que estava lá. A segunda coisa que nós devemos notar é o seguinte: eles estavam adorando a Deus? Essas almas que estavam lá no céu clamaram em grande voz. Primeira coisa que você vê: gente que está dormindo clama? Não. Eles estão dormindo. Eles estão conscientes. Estão conscientes e ativos. A Bíblia é muito clara. Então olha só: eles clamaram em grande voz. Estão clamando a Deus, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Agora vamos pensar uma coisa aqui. Como vítimas ali da violência dos homens contra o cristianismo, é o papel deles clamar a Deus e rogar a Deus por justiça. Então eles estão fazendo exatamente isso. Estão clamando a Deus e eles perguntam: até quando, Senhor? Porque também eles sabem que ao mesmo tempo outros estão morrendo, outros estão sendo punidos. E eles sabem, o povo de Deus na terra continua sendo perseguido. Então vamos para o verso 11. Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Ou seja, Deus está ali consolando a eles também. Aguenta a mão ainda, que vai entrar muita gente para essa turma de vocês aí dos mártires. Depois que terminar, aí um dia a justiça será realmente feita. Mas vamos então para outro texto, capítulo 3 de Efésios. Veja o que a Bíblia diz aqui. Paulo está orando e ele diz: agora me ajoelho diante do Pai, Deus Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. O que ele quer dizer com isso? Qual é a família que toma o nome do Pai? É a família de? Família de Deus. Pois é, a família de Deus tem integrantes tanto no céu como sobre a terra. Ou seja, está dizendo o quê? Ele está referindo-se àqueles santos que já foram para a glória, aqueles que estão com Cristo, e também a os do povo de Deus que estão aqui na terra ainda, que ainda não foram para o céu. Filipenses 3, o verso 20, outra referência que nos mostra isso. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, falando aí da sua volta, da sua segunda vinda. Então nós temos uma pátria nos céus. Lá é a nossa pátria, nosso lar. E enquanto Jesus não voltar, pessoas salvas que morrem vão para lá e se encontram lá com o Senhor. O Senhor Jesus Cristo, numa determinada ocasião, teve a pergunta lá sobre a ressurreição. Os saduceus que não acreditavam na ressurreição levantaram essa polêmica em relação à ressurreição. E uma mulher que casou com um homem, sem que eles tivessem filhos, ela ficou viúva. Aí ela casou-se com o irmão daquele homem. Uma tradição devido até à lei de Moisés em relação a manter a questão da propriedade, essas coisas assim, e herança. Então ela casou com o irmão. Mas o irmão faleceu e também não deixou ela com filho nenhum. E assim foi até que ela casou com 7 irmãos, todos os 7 morreram e ela, por fim, também morreu. É um caso hipotético, é um modo de dizer. E num caso desse, tá vendo? A ideia da ressurreição é absurda, agora não tem jeito. O pessoal quis chegar com essa para Jesus, e Jesus diz para eles uma resposta muito interessante. Ele diz: olha, esse problema de vocês aí em relação a isso é por falta de conhecer as escrituras e falta de entender o poder de Deus, que Deus tem o poder de fazer tudo. Agora, as escrituras provam a ressurreição. E Jesus falou o seguinte, e a resposta que vocês querem saber disso aí é o seguinte: na ressurreição nem se casam nem se dão em casamento, são porém como os anjos não reproduzem. Qual o problema? Então Cristo explicou assim. Agora, a palavra que Cristo falou depois foi muito interessante, porque Cristo vai direto neles com uma prova para eles de que existe realmente a ressurreição. Porque os fariseus aceitavam todo o Velho Testamento. Poderia ir para Daniel capítulo 12, que fala muitos ressuscitarão, etc. Você poderia ir para Isaías, que fala também dos mortos ressuscitar. Mas os saduceus, eles diziam o seguinte: nós não acreditamos em Isaías, não acreditamos em Daniel, não acreditamos em Jeremias, não acreditamos naquela turma, ninguém. Aquilo lá não é palavra de Deus, não. Eles não aceitavam, eles acreditavam que a palavra de Deus era só o que disse Moisés. O interessante é que Jesus usa Moisés, e ele prova para eles a ressurreição baseado nas palavras de Moisés. Jesus sabia como lidar com eles, né? Já que eles não iam aceitar Daniel ou Isaías ou outra coisa, Jesus vai lá e cita para eles Êxodo, Êxodo escrito por Moisés. Até eles teriam que admitir que Êxodo é inspirado por Deus e é verdade. E olha o que Jesus fala, Mateus capítulo 22, verso 31. E quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido que Deus vos declarou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó? Ele não é Deus de mortos, mas sim de vivos. Jesus conhecia bem a Bíblia, viu? Onde uma pessoa vai achar a ressurreição nisso aqui? Mas vamos pensar que nós vamos ver a ressurreição. É só uma questão de pensar bem e você vai perceber. Isso aqui foi falado quando? Quem lembra desse texto onde se encontra na Bíblia? A quem foi que Deus falou essas palavras? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Foi numa sarça ardente. Moisés. Moisés viveu séculos depois da morte de Abraão, Isaac e Jacó. Esse pessoal já tinha sido enterrado, só os ossos de Jacó que estavam sobrando para levar na hora que saíram lá do Egito. Só os ossos. Agora veja bem, esse pessoal morto há tanto tempo, veja o que Deus falou com ele. Deus chegou para Moisés e disse: Moisés, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Deus não chegou e disse: eu fui o Deus de Abraão. Faz uma diferença incrível, não faz? Se Deus tivesse dito: eu fui o Deus de Abraão, eu era o Deus de Abraão, Deus estaria dizendo o quê? No momento, Abraão não me reconhece como seu Deus. Mas quando Abraão estava por aí, ele me reconhecia como o Deus dele. Agora, o que é que Jesus diz? Essa afirmação, e ele prova, não tem saída, gente. A essa altura não tem saída. Eu sou o Deus de Abraão. Porque ele joga em cima do tempo verbal aqui da palavra, do verbo. Eu sou o Deus de Abraão. E o que ele está dizendo é o seguinte: ô Moisés, eu sou a pessoa que Abraão, hoje, agora, reconhece como seu Deus. Aliás, Isaac e Jacó também. Se Isaac e Jacó e Abraão estivessem mortos e não estivessem conscientemente reconhecendo a Deus como o Deus deles, Deus não poderia dizer dessa maneira. Mas acontece, irmãos, que Abraão, Isaac e Jacó estão mortos para nós aqui na terra, mas estão vivos lá no céu, em forma de alma, conscientes. E estão, como diz a Bíblia, servindo a Deus de dia e de noite, de forma que justifica Deus dizer, depois que já morreram, e poderia dizer até hoje: eu sou o Deus de Abraão. Por quê? Porque Abraão continua reconhecendo ele como Deus. Então veja a conclusão, porque Lucas acrescenta uma frase que Jesus disse ali, que Mateus não vai ao trabalho de incluir, mas Lucas inclui, verso 38. Ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para ele todos vivem. E veja o que ele está dizendo. Olha, vocês estão achando aí que Abraão, Isaac, esse pessoal está tudo morto? Está morto aí para vocês, mas para Deus estão vivos, porque estão lá com ele. Jesus sabia que se eles admitissem isso, que havia a alma e que as pessoas tinham saído ali do corpo, estavam na presença de Deus, vivos em forma de alma com Deus, então eles vão ressuscitar. Porque eles não vão ficar só em forma de alma para sempre. Vai haver então uma ressurreição necessariamente. Porque eles estavam aquele vínculo, né, de que morreu, acabou, e por isso também não vai haver ressurreição. Mas se eles estão vivos no céu, então ninguém entre os judeus iria se opor a dizer: bem, se eles estão vivos lá no céu em forma de alma, certamente um dia eles vão novamente ter um corpo material. Ninguém ia ter problema com isso. À medida que eles admitiam, eram obrigados a admitir que havia a vida após a morte, e essas pessoas estavam vivas e conscientes no céu, eles não teriam mais saída, teriam que admitir também que haveria a ressurreição do corpo.
Bem, estamos agora então encerrando o nosso estudo desta manhã. Na semana que vem, com o próximo programa, estaremos falando ainda sobre a vida após a morte, aquilo que acontece entre a morte e a ressurreição. Estaremos falando sobre o que a Bíblia diz no caso das pessoas que são perdidas, das pessoas que não encontram-se em Cristo Jesus no momento de sua morte. Mas antes de terminar o programa, eu quero fazer um convite a você que está nos ouvindo a nos fazer uma visita. Nossa igreja em Conselheiro Lafaiete é na rua José Coelho, número 600, bairro Jardim Cachoeira. Nossas reuniões no domingo são 9h30 e 19h30.
Eu gostaria de convidar também aqueles que nos ouvem na cidade de Congonhas para participar conosco ali na rua São João del Rei, número 177, no bairro Cristo Rei. Nós temos uma congregação ali, todos são bem-vindos a cultuar a Deus conosco ali às 19 horas no domingo. Temos também uma congregação na cidade de São João del Rei, na rua Tomé Portes del Rei, número 438, bairro Matozinhos, cidade de São João del Rei. Os cultos ali são no domingo, às 9 horas da manhã.
E nosso site é batistahistorica.org.br. Ali você encontra informações sobre a nossa igreja, além de ter link para acessar mensagens de áudio. E também nós temos um canal no YouTube, onde você pode ver algo da programação da nossa igreja, você pode ver mensagens filmadas e acompanhar algo do ensino da nossa igreja. É só procurar por Igreja Batista Histórica Pastor Daniel no YouTube e você vai nos encontrar com bastante facilidade.
Nas quartas-feiras, nós também oferecemos um curso de teologia. Esse curso é dividido em etapas mensais e nós queremos então convidar vocês que se interessam por teologia a assistir uma aula experimental nas quartas-feiras, às 19 horas, na igreja em Conselheiro Lafaiete, rua José Coelho, número 600. Se você tem o desejo de aprender mais teologia, você é bem-vindo, faça uma aula conosco.
E nas quintas-feiras, no horário de 19h30, nós temos em Conselheiro Lafaiete uma reunião de oração e de estudo bíblico. Fique na paz de Jesus Cristo e até a semana que vem, se Deus quiser, estaremos novamente com vocês no programa Fé Histórica.
A Igreja Batista Histórica apresentou Fé Histórica, um programa da Igreja Batista Histórica de Conselheiro Lafaiete. De volta no próximo sábado às 10h30 da manhã, aqui na Ativa FM.